A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, promove daqui a pouco audiência pública interativa para debater o projeto de lei que flexibiliza registro, posse e comercialização de armas de fogo. A reunião semipresencial tem início às 10 horas da manhã na sala 2 da ala Nilo Coelho. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o relator do PL no Senado, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador Marcos Duval, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia.
Até que enfim, prazer. Vamos conversar então sobre esse assunto que é de fundamental importância. Senador, eu falava agora há pouco exatamente sobre essa... reunião, essa audiência pública interativa que acontece logo mais às 10 horas para debater esse projeto, né, que flexibiliza registro, posse, comercialização de armas de fogo. Falava agora há pouco também que é um assunto que já vem sendo discutido há um certo tempo na sociedade, com pessoas a favor, pessoas contra. Eu perguntaria para o senhor, por que é preciso flexibilizar o registro, posse e comercialização de armas de fogo?
Então, esse projeto de lei é ao contrário. Os decretos, eles flexibilizaram e deram uma abertura muito grande de a possibilidade de comprar 60 armas, né, sendo 30 de calibre permitido, 30 de calibre restrito, usado pelas forças militares, e agora caiu para apenas 16. Então, é um projeto que ele está reduzindo drasticamente o que os decretos permitiram. Então, hoje, um atirador esportista, ou alguém que está competindo até para as Olimpíadas, sempre a maioria da sociedade lembra que as primeiras medalhas que em todas as Olimpíadas a gente recebe sempre vem do tiro, né, o tiro esportista. E isso vai limitar muito se esses decretos caírem e não tiver um projeto, não tiver uma lei vigente. Então, nós estamos num período que vai entrar em recesso, onde a possibilidade do STF, como já foi pedido pelo um grupo de partidos contrários ao governo, para que, de forma via liminar, pudesse derrubar esses decretos. Só que derrubando esses decretos, vai ser derrubado de forma monocrática, quer dizer, o juiz que tiver, o ministro que tiver de plantão, vai tomar a decisão e o país vai ficar sem uma lei para organizar e determinar o que pode e o que não pode. É como se, de repente, você pôde ir numa concessionária, fazer todo o seu registro e comprar um carro 2.0. E, de repente, entra um decreto, cai através de uma liminar, que diz que você não pode estar nem na garagem esse carro estacionado, um carro 2.0. Só pode o carro 1.0. Aí você não tem para quem vender. Se você tirar o carro da garagem, você vai ser preso. Se você anunciar, você vai ser preso. Então, vai ficar um caos jurídico muito grande no país. Então, essa lei, esse projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, é uma lei que não beneficia e não está aumentando a liberdade de acesso às armas. Pelo contrário, está reduzindo. Hoje, um caçador, tirador, que ele já consiga o seu registro de caçador, tirador e colecionador, ele já tem automaticamente a posse de apenas uma arma para que possa cuidar das outras. Nesse projeto, ele vai ter que ficar 5 anos de quarentena para até então solicitar esse porte. Os atiradores esportistas têm uma limitação de número de munições que podem utilizar. É como se eu chegasse para alguém que corre Fórmula 1 e vou dizer assim, ó, você só tem limitação de 10 litros por mês para treinamento, enquanto o mundo inteiro é ilimitado. Então, como é que ele vai se destacar, vai sobressair? Não tem como, né? Então, tem uma série de condições que esse projeto de lei, na verdade, ele não é bom. Nós não íamos apresentá-lo nem esse ano, até por questões da pandemia, que era prioridade, mas iríamos reformulá-lo e apresentar no ano seguinte. Só que por questões desse pedido de liminar para que caia os decretos, não estão os partidos que solicitaram não entenderam que o Brasil vai virar um caos jurídico muito grande. Muita gente vai entrar na justiça requerendo a permanência do seu do seu equipamento e fora pode levar algumas fábricas à falência, que hoje uma fábrica no país gera mais de 3 mil empregos, e juntando todo o sistema, lojas, gera mais de 1,5 milhão de empregos. Então, o que está hoje, está muito mais fácil adquirir com os decretos do que com esse projeto de lei. Esse projeto de lei ele vai ser restrito. Ele vai diminuir o que hoje os decretos permitem.
Senador, o senhor falou especificamente aí sobre essa questão do tiro esportivo e os problemas que adviriam exatamente por conta da não apresentação desse projeto de lei. Eu pergunto para o cidadão comum que quer fazer o registro ou ter a posse da arma, muda alguma coisa com relação a esse projeto de lei ou não?
Muda. Exemplo, eu falo que o cidadão comum, ele não pode ser comum, ele tem que ser acima da média. Porque para você tirar hoje o porte, você precisa passar por todos os procedimentos. Você tem que ter uma carreira de trabalho ilibado, você tem que ter um histórico não criminal, você tem que ter uma ficha limpa, você não pode estar respondendo nenhum processo, você tem que estar fazendo o curso de aptidão de habilidade de tiro, de manuseamento da arma, tem todos os testes psicotécnicos para então você então depois redigir um documento direcionado à Polícia Federal, ao delegado da Polícia Federal, explicando por que que você quer o porte. Então o delegado ainda lá em cima, mesmo você ter passado por todos esses crivos técnicos, tem uma questão subjetiva que o delegado pode dizer, não, eu acho que você não precisa ter porte. E um delegado pode gerar e falar assim, não, você precisa ter porte. Exemplo, eu tenho mais de 20 anos treinando policiais no mundo inteiro, lidando com armas, eu lido com armas desde meus 18 anos de idade. Tenho porte de arma. Minha arma nunca foi utilizada, nunca foi disparada e tenho filhos em casa e nunca teve problema nenhum. Bom, quando eu voltei ao Brasil, a morar no Brasil, o delegado que eu fiz a solicitação, mesmo com o meu histórico, dando aula disso até para a SWAT, que é a melhor polícia do mundo, ele disse, não, você não precisa de arma, não tem necessidade. Ele falou, eu mesmo não utilizo, para que você vai utilizar? Bom, ele entrou de férias e a própria delegada que substituiu me pediu para que fizesse uma solicitação de revisão do pedido. Eu fiz e ela concedeu exatamente por conta da minha profissão. Era necessário que eu tivesse meu porte de arma. Então, essa visão subjetiva, ela precisa terminar. Você pode até colocar questões que a polícia americana faz. Olha, você tem que correr tantos quilômetros e depois de tantos quilômetros você tem que pegar um alvo e atingir 70% desse alvo. Então você tem um cansaço físico, respiratório, psicológico, então a sua habilidade se perde por causa do cansaço e você tem que ter aquela precisão. Então lá não tem essa questão subjetiva, tem histórico. Você tem histórico de nunca ter respondido processo nenhum? Não, nem guarda de não ter pago a pensão de filhos? Não, então pronto, então você tem o direito. Só que se você utilizar arma para cometer algum crime, você vai ser severamente punido. E a mesma coisa aqui no Brasil. Como virou uma questão ideológica, e isso tem que ser uma questão de discussão técnica, não é normal uma pessoa que quer ter uma arma para cometer um crime, ela passar por todos esses crivos. Imagina você quer ter acesso a um carro para fazer, então, como tem acontecido na Europa, para poder fazer, então, ali um atentado terrorista, para atropelamento. E aí você vai no Detran, você tira sua carteira, faz todo aquele procedimento, aquelas aulas, aqueles testes, passa no Detran, recebe sua carteira, depois você vai na concessionária, com toda aquela burocracia, compra o carro financiado, parcelado, e aí você tem o carro e a carteira de motorista. Aí você vai no local público e atropela as pessoas. Você, criminoso, passaria por tudo isso? Não, não passaria por tudo isso. Você já compraria um carro ilegalmente e a carteira, muito menos, você iria ter. Então, já pedi até ao Ministério da Justiça, em várias outras gestões, dados referentes a quantas pessoas tiveram o posse ou aporte que se envolveram em crimes. Não se tem essa pesquisa porque é um dado quase zero. né? Não vou dizer que é zero, mas é quase zero e não se tem pesquisa no país referente a isso. Então, a sociedade tem um entendimento de que o projeto de lei simplesmente vai dizer, agora cada um pode ir na rua, que em qualquer mercearia vai ter uma arma lá para ser vendida e você pode pegar e andar com ela na cintura. Não, óbvio, claramente que não. Não é isso que vai acontecer. O que está se colocando aqui é até criar essa lei mais personalificada para os CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores. Né? Então, você precisa ter uma lei, porque é um grupo diferenciado da sociedade que quer ter a sua posse, para ter sua arma para defender dentro da sua casa. É diferenciado aquele que quer andar armado porque ele acha que a vida dele está sob risco. E esse grupo não, esse grupo são grupos de caçadores que tem a caça em várias partes do Brasil permitidas, como o javali, que é quase uma praga, tem outros animais, enfim. Então você tem aquele colecionador que recebeu de herança do seu avô, bisavô, tataravô, armas históricas, ele quer continuar fazendo sua coleção. Então, na verdade, é criar lei e não ficar em cima de decreto. Decreto, a qualquer momento, caia e vai virar um caos no país muito grande. Né? Então, é simplesmente para dar essa tranquilidade. Os decretos foram exagerados, é trazer para a normalidade, para o equilíbrio, e pautar e votar, apenas isso, para que não fique mais dependendo de decreto.
Ok, senador, e essa audiência pública acontece logo hoje, mais às 10 horas.
É isso, exatamente.
Ok. Muito obrigado, senador Marcos Duval. Obrigado.
Um grande abraço à disposição.